coordenador médico da unidade, doutor Jair Flávio, e a coordenadora de emergência, Marília Alcântara, que vão falar sobre questões como classificação de risco, os atendimentos na unidade, o tema resolutividade, como é que está a questão de atendimento, por exemplo, a gestantes, a urgências, emergências, enfim, são essas as questões, ambulatório, cirurgias eletivas, esse novo momento do Hospital Regional Emília Câmara, depois de passar a ser gerido pela OS Hospital Tricentenário. Você pode fazer perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, como costuma acontecer. Quero agradecer aqui ao doutor Jair Flávio, agradecer a Marília, coordenadora de emergência, e o doutor Jair participou de mais de um momento do hospital, porque na fase anterior do Hospital Regional Emília Câmara, ele também atuava como profissional médico, além de coordenador na condição de médico, que é respeitado aqui na região, também atuou na unidade. Que paralelo o senhor pode fazer desse novo momento, a partir da gestão do hospital, dessa OS, do Hospital Tricentenário, para o atendimento na unidade? Doutor Jair, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior e todos os ouvintes. O paralelo que a gente traça assim, a princípio, é uma coisa, uma mudança que vem sendo construída dia a dia, mês a mês, e muito significativa para a nossa região. Uhum. Eu tenho números aqui que depois, ao longo do nosso bate-papo, eu vou falar melhor sobre esses números, mas que é muito, assim, além de muito gritante, talvez seja a palavra, mas muito boa, uhum, inclusive como profissional, de participar desses dois momentos, né, antes, quando a gente tinha uma gestão plenamente estadual, e hoje da OS. Uhum. Certo? Então, assim, vamos conversar sobre a classificação e logo em seguida a gente fala sobre alguns números dessa mudança.
O senhor está na unidade desde a mudança para a OS como coordenador médico, não é isso?
Isso. Uhum. Como coordenador médico desde setembro de 2017. Uhum. E como profissional médico, como plantonista, eu fui plantonista ainda do hospital antigo.
Antigo, da fase anterior, né?
Desde 2005, 2006. Uhum. Eu passei pela inauguração do hospital, dessa nova unidade, uhum, né, desse novo prédio, né? Uhum. Então, assim, já tem alguma historinha na...
Já tem história para contar.
Já tem um tempo, assim como nossa colega Marília também, ela começou em 2013, né, Marília?
Setembro de 2013.
Setembro de 2013.
Como enfermeira assistencialista. Uhum. Como coordenadora da emergência, eu estou desde novembro de 2017.
Uhum. 17. Muito bem. Vamos falar logo dessa questão de classificação de risco, porque eu tenho notado, tenho conversado muito com a diretora Patrícia Queiroz, e tenho notado uma preocupação da unidade em esclarecer para a população o que é essa classificação de risco, quais são os casos que tem que ter atendimento imediato, quais são aqueles que podem esperar mais um pouco, porque com as notícias do bom atendimento do hospital regional, o fato, a verdade é que a procura aumentou muito, né? Tanto por pessoas que buscam o tratamento ambulatorial, quanto as pessoas que procuram para urgência e emergência, sabendo que a unidade tem um padrão diferenciado de resolutividade, isso está atraindo mais pessoas e está chamando a atenção, porque em alguns momentos é necessário esclarecer o que é essa classificação de risco. Essa não foi criada pelo OS, né? Ela já existia antes. Eu lembro, inclusive, uma das diretoras anteriores falando que queria explicar, quer dizer, a classificação já existia, mas me parece que o ordenamento, a organização dessa classificação na unidade, com o volume maior de pessoas procurando, está sendo evidenciado agora, não é isso, doutor Jair e Marília?
Veja só, Nil, bom dia. Bom dia a todos. Uhum. Para a gente falar de classificação de risco, a gente inicia falando sobre o protocolo que a gente utiliza na unidade, né? Todos os hospitais que fazem uso da classificação de risco, eles precisam ser regidos por protocolos. Nós fazemos o uso do protocolo de Manchester, que é um protocolo que é utilizado a nível mundial. Mas uma das nossas preocupações, quando a gente assumiu o hospital, foi de reformular esse protocolo para a gente encaixá-lo dentro de nossa realidade. Então, hoje, o paciente que busca o Emília Câmara, ele passa desde a recepção, passa pela classificação de risco, né? Que na classificação de risco, esse paciente ele vai ser acolhido, ele vai ser classificado e ele vai ser direcionado para o serviço. E é nessa hora que a gente usa esse protocolo. Uma das nossas conquistas, há pouco tempo, foi a classificação e a sinalização do paciente com a sua classificação, fazendo uso de pulseiras, sim, que era algo que nós não dispunhamos, que a gente não dispunha antes da OS. Então, o paciente ele pode ser classificado no Regional Emília Câmara desde um paciente de prioridade zero, que é o paciente vermelho, aquele paciente que um exemplo que nós podemos citar há pouco tempo é a nossa querida AXA, né, que deu entrada emergencial a uma paciente que foi atendida em minutos. A assistência ela inicia desde a recepção, que também são profissionais treinados a perceberem pacientes graves, né, uma vez que o enfermeiro fica numa sala isolada para prestar melhor conforto e a questão toda ética ao paciente. As coisas que acontecem lá fora também são direcionadas pelo pessoal da recepção. Nós temos pacientes de prioridade 1, que são pacientes de classificação amarela, né, esse paciente ele pode aguardar até uma hora, de uma a duas horas. É um exemplo. Um AVC. Né, um senhor, seu João, sofreu um AVC isquêmico, foi para Caruaru, teve alta e agora ele é um paciente que tem toda a comorbidade, está sem se alimentar, é um paciente que está desidratado, teve um histórico de crises convulsivas há dias, então ele é um paciente que precisa de uma assistência.
É um paciente potencialmente que pode agravar, um paciente que vai se agravar em horas. Essa classificação, o paciente vermelho, ele já chega com aquela situação grave. E aí, já... Atendimento imediato.
Imediato, prioridade zero. O amarelo, algo muito comum que a gente tem aqui no interior é a questão das colisões, das fraturas fechadas. A gente recebe muito acidente de moto que as pessoas, pela falta ainda no sistema de resgate, como exemplo o SAMU, muitas vezes populares trazem esses pacientes e chegam bem angustiados. Mas uma fratura fechada, por exemplo, é um paciente amarelo. Ele tem um paciente que pode agravar, mas é um paciente que não é de risco, prioridade zero. Fora a classificação vermelha e amarela, nós dispomos também da classificação verde, né? Que é o nosso grande público hoje em dia, né? Vejam só, o nosso hospital ele é parte de uma rede de atendimento. Então, os pacientes que procuram o serviço, muitas vezes que procuram as unidades de saúde, mas pela questão burocrática, de agendamento, eles... E começaram a perceber que o atendimento no hospital ele tem a porta mais aberta. Então, são esses pacientes que relatam uma cefaleia, uma gripe, um resfriado, um paciente com dor abdominal, são pacientes de atenção básica, mas optam pela porta hospitalar e causam esse grande fluxo. Todos são atendidos? São. Mas esses pacientes, eles precisam entender que eles vão aguardar. São pacientes que podem esperar até 4 horas, segundo o Ministério da Saúde e o Protocolo de Manchester, que é o nosso grande público.
É assim, esse paciente ele vai ser atendido, sim. Agora, a gente escuta rumores, escuta no corredor, recebe reclamações que o paciente, não, mas a gente vai esperar muito. Não, vai esperar de acordo com a demanda. Uhum. A gente antes tinha, isso aí daqui a pouco a gente vai falar sobre esses números justamente, você tinha uma quantidade que o paciente esperava menos. Hoje essa demanda aumentou, fazendo com que o paciente espere mais, mas assim mesmo, nenhum paciente até hoje, de setembro para cá, a gente não conseguiu extrapolar o período preconizado pelo protocolo. Todos são atendidos muito antes do que o que a gente preconizou. Uma outra conquista nossa também é que a gente tinha uma demanda muito à noite, né? E aí esses pacientes muitas vezes causavam uma quantidade, uma demanda maior, mas hoje a gente já tem o protocolo à noite. Então, a classificação à noite. Então, o mesmo paciente que não podendo, não vai, aí deixa para ir à noite. Quando chega lá, ele não vai entrar direto, só porque foi à noite e o fluxo está diminuído. Não, ele vai esperar de acordo com o que é preconizado, porque a gente tem classificador à noite também.
Isso. Nós dispomos de classificadores, são enfermeiros, né? São profissionais de nível superior, que eles são treinados. A nossa instituição, ela tem núcleos, entre eles o núcleo de educação continuada e permanente, né? O qual eu faço parte. E os profissionais, eles passam por treinamento, são qualificados para isso. Então, o paciente, ele vai chegar, ele vai ser recebido pelo enfermeiro, ele é triado pelo enfermeiro, que é isso. Triagem é a aferição dos sinais vitais, é o exame físico inicial. Então, é um paciente que ele não é colocado, classificado pelo eu autismo, né? Como a gente vê muitas vezes os pacientes, eu quero a pulseirinha amarela, ou então a outra pulseirinha. Essa pulseira achando verde não me serve. Mas ela está passando mal e só se confirma a certeza da classificação depois que sai do atendimento médico e que a família entende que realmente era algo conforme a classificação. Mas é importante que a gente diga que sempre nossos profissionais, desde o profissional da recepção, técnicos, enfermeiros, médicos, administrativos, são profissionais que são treinados para isso, porque a porta de entrada do nosso hospital é emergência. Então, é algo que a gente pode citar até agora. Quando
a gente assumiu o hospital
em setembro.
Fazendo atendimento, a média de atendimento em setembro era de 6 mil e um pouco mais de 6.400 atendimentos.
Uhum.
Agora, em maio de 2018, a gente já ultrapassou a casa dos 11.100 atendimentos. Então, mês.
11.100, esse número mensal.
Mensal.
6.436 em setembro, 6.713 em outubro, isso mês a mês. A gente tem uma planilha aqui e a gente tem a planilha, então praticamente dobrou esse número de atendimentos. Né? Uhum. De setembro para maio, setembro de 2017 para maio de 2018.
Uhum. Dobra.
Nossa.
E é importante falar que a gente também fica de olho na qualificação desses atendimentos, uma vez que todo mês, eu como responsável pelo setor, eu faço o gráfico de atendimento. Desses 11 mil, quantos foram pacientes verdes? Quantos pacientes desses foram amarelos? E quantos foram vermelhos? Uma vez que o perfil do hospital é emergencial.
Uhum.
Por incrível que pareça, 80% são pacientes verdes. Uhum. Então, são pacientes de baixa resolutividade que podem aguardar.
De baixa gravidade.
Gravidade, perdão. Né? Então, são pacientes que podem aguardar. E nesses outros pacientes de classificação imediata, né, que são os pacientes vermelhos, mínimo, mas todos com assistência positiva. E a gente percebe isso como, Nil, no nosso gráfico de transferências. Nós temos um controle, exemplo, maio nós tivemos atendimento médico, que é quando a gente sinaliza a transferência, uhum. que é a conduta médica, de 5.738. Desse total, 69 transferências, o que diz 1,2% do atendimento.
Ou seja, mais de 98%, quase 99% dos casos que chegaram regionalmente, inclusive a gente hoje recebe pacientes da obstetrícia, por exemplo, que vem de São José de Belmonte. Uhum. Imagine aí a distância.
Paraíba.
A gente já passa por duas regionais que poderiam, que são referências e que nessa situação não conseguiram resolver, que mandaram para a gente e que foi necessário uma transferência. Então, 98,8%...
De resolutividade.
98,8%, quase 99% de resolutividade. Isso a gente vê no índice de transferência.
Agora, esse número alto de pacientes com classificação verde, esses que são, né, de baixa
complexidade,
baixa complexidade, gravidade, né, que podem esperar mais. Eles estão procurando mais o hospital pela informação que vai replicando de que o hospital tem mais resolutividade, está tendo mais médicos, que aqui, quando a gente vai falar de plantão a plantão, é muito maior o número de médicos plantonistas. Pode ser uma deficiência em algumas cidades na região da chamada atenção básica que está levando. Existe um levantamento traçado sobre o perfil desse pessoal que procura?
Existe, veja só. Junto à classificação de risco, que é importante citar, nós dispomos do serviço, do serviço social, que também se encaixa na classificação, que seria a prioridade 3, que eu não citei ao fim. Os pacientes azuis, que recebem a pulseirinha azul, são pacientes direcionados ao sistema ambulatorial, os PSFs, ou então locais de apoio ambulatorial. Veja só, infelizmente, a palavra que a gente utiliza e a gente percebe dessa problemática é simples, é o ato de esperar. Infelizmente, as pessoas até na atenção básica, mesmo dispondo de vaga, mesmo dispondo do serviço, não conseguem mais esperar, Nil. E é essa grande a preocupação da gente. Nós temos o contato com o município é muito parceiro da gente. O serviço social, ele mantém contato com essas unidades de saúde. O paciente que ele é classificado como azul e ele é enviado ao serviço social, ele sai de lá com encaminhamento direcionado a uma unidade de saúde. Então, assim, o que nós percebemos é que não apenas as unidades de saúde têm algumas problemáticas que existem, né? Mas o grande problema é o paciente querer esperar. né? Nós dispomos de um serviço de ouvidoria no nosso hospital que deixa de ser algo onde a instituição fala, mas os pacientes eles podem relatar. Então, ao final do mês, quando a gente pega as demandas da ouvidoria, graças a Deus, né, a gente até acha um pouco cômico, assim, é muito contente em ver que as queixas são: aguardei meia hora por um atendimento, exatamente, fiquei 40 minutos sentados para ser atendido.
Gente, onde você está no protocolo, que é essa pessoa que esperou tinha uma pulseira verde que poderia
até quatro horas.
E elas esperaram menos que uma hora.
O que eu acho engraçado é que a gente conhece bem a realidade de quem, por exemplo, tem plano de saúde e ninguém, mesmo com um plano de saúde, espera apenas 40 minutos para ser atendido. Geralmente esperam mais, né? A depender da unidade. Quer dizer, se está nessa faixa de padrão de atendimento, é incrível saber que ainda haja queixas para esse perfil, porque eu iria estar preocupado se fosse o paciente vermelho ou amarelo, principalmente o vermelho, que esperasse esse tempo pelo atendimento. E vocês estão dizendo que, nesses casos, o atendimento é imediato, né?
Isso. Uhum. E é importante, até enfatizando a primeira pergunta que você fez com relação às mudanças da OS ANSI, depois da gente assumir, hoje nós dispomos de todos os especialistas necessários para a nossa unidade, né?
Desde a emergência básica das 5 grandes áreas, a gente tem todos os especialistas.
Ortopedia, obstetrícia, nós dispomos de 2, clínicos gerais, nós temos pediatra, neonatologista. E o que é que acontece? Hoje, por exemplo, recebemos um paciente que necessitou de um atendimento especializado. Paciente que arma branca, um corte, grosseiramente falando, em punho. É um paciente que antigamente poderia ser redirecionado pela falta do especialista no hospital. Mas hoje não, ele segue para o nosso bloco para fazer um procedimento. Aquelas pessoas que estão esperando, que não são tão graves, podem passar mais de 40 minutos aguardando, mas não pela falta do atendimento, mas porque o profissional está prestando assistência a um paciente mais grave que ele. Que às vezes você vai escutar: não, mas eu fiquei lá esperando por 2 horas o obstetra. Ora, nós estamos com a paciente aberta, então a gente está partejando uma mulher em expectação. O especialista ele tem que dar prioridade àquele que vai que precisa do atendimento primeiro. Então, isso pode acontecer, essa divergência de esperar 2 horas, por quê? Nós estamos em procedimento no bloco, com ortopedista, exemplo. Ou então, a mulher que está na cesariana e tem outra aguardando. Então, isso pode acontecer. Mas não porque o profissional não esteja na unidade ou a gente não dispõe do profissional.
E assim, enfatizando que a gente o paciente já está no ambiente hospitalar. Então, as pessoas que classificaram...
Já o acolheram.
Já o acolheram, ele já está no ambiente hospitalar. Caso haja uma gravidade daquele caso, as pessoas vão sinalizar dizendo que aquela pessoa mudou. Né? Ela chega com a dor, por exemplo, está com a dor de cabeça, ou está com a dor no peito. Né? E aí essa dor piorou. Antes essa dor poderia ter sido classificada como amarelo, mas a pessoa piorou. Então, rapidamente, qualquer outro profissional vai ser acionado. Nós temos por dia 2 clínicos para emergência e 1 para atender os casos verdes. Então, qualquer um desses médicos, a maioria do corpo clínico do hospital são médicos especialistas em alguma área e que no seu concurso ou na sua admissão foram admitidos pela emergência. Então, a maioria de nós, que eu estou na coordenação médica, também sou plantonista lá, vai ser sinalizado e já vai acolher vai fazer o atendimento desse paciente que por acaso tenha mudado, que tenha se agravado no ambiente hospitalar. Então, a pessoa recebeu o atendimento, foi classificado, ela não vai ficar esperando esse tempo todo. Houve mudança do padrão, da dor ou do sintoma, ele vai ser acolhido. Essa paciente, ao exemplo do que Marília falou, usando o caso da obstetrícia, a paciente chegou lá, fez a triagem e os 2 obstetras estão no parto cesariana. Ela entrou em trabalho de parto. E aí? Vai ser atendida, vai ser conduzida e o obstetra já vai ser comunicado que já tem outra paciente para ser assistida.
Um exemplo que aconteceu há pouco tempo, e a gente está até utilizando ele bastante porque tornou-se algo público, né? Na segunda-feira do atendimento daquela paciente à AXA, nós tivemos recorde de atendimento. Foi uma segunda-feira onde o atendimento diurno, se eu não me engano, chegou a 250 pacientes. E os profissionais estavam em outro setor no bloco fazendo algum procedimento. Essa paciente deu entrada e ela foi brevemente assistida pela enfermagem. Logo em seguida, chegou o corpo médico, que deu continuidade, foi redirecionado ao bloco e os outros pacientes aguardaram. Então, para você ver que o perfil do hospital, mesmo a gente tendo complexidade, resolvendo o caso da paciente que era alta complexidade, todos os outros pacientes, mesmo sendo um dia atípico de extremo fluxo, foi um dia que a gente bateu o recorde, todos foram, foram resolvidos, atendidos, foram isso, atendidos. Mas é isso que a gente precisa que as pessoas entendam, que existem momentos que elas vão precisar aguardar.
Só para você ter uma ideia, Nil, tenho aqui uma planilha das cirurgias. As nossas cirurgias do mês de setembro, falando de cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, no mês de setembro de 2017, nós fizemos 8 cirurgias eletivas. Para abril, fizemos 74. Eu estou falando abril e não maio, porque o mês de maio também foi um mês atípico por conta de greves, as cirurgias eletivas foram suspensas. Sim, agora sim. Vamos para as cirurgias de urgência. Cirurgias de urgências em setembro, elas foram 84. E em maio, que não parou as cirurgias, o pessoal que sofreu alguma urgência não esperou por greve nem nada, então a gente atendeu isso, elas foram para 135. Então, tanto a complexidade aumentou e junto com isso o seu número. A complexidade e o número de cirurgias também teve um padrão de resolutividade muito bom.
Como é que o senhor, como médico e a Marília, avalia um serviço de emergência do hospital? Já falamos aqui numa resolutividade de 98%. Até onde, do ponto de vista clínico, é possível manter um paciente aqui e não transferi-lo para outro centro? A partir de que momento, de fato, vocês dizem, não tem jeito, isso aqui a gente tem que transferir?
O paciente ele vai ser mantido logo que a gente perceba que nós podemos com essa complexidade. A exemplo de um paciente infartado, por exemplo. Porque assim, é uma pergunta muito ampla que você faz, porque claro. A gente tem que separar o que é que a gente pode fazer ou não. Um paciente que infartou, certo? Esse paciente ele vai ser conduzido, ele vai ser admitido, temos eletro, temos enzimas cardíacas, coisas que a gente pode fazer na emergência e saber a gravidade desse paciente.
Trombolíticos.
Depois disso, trombolítico para que a gente possa esperar até um serviço hemodinâmica. E o serviço hemodinâmica nosso mais próximo aqui é também da rede do Tricentenário, a Caruaru, que é o Hospital Mestre Vitalino.
Certo.
Então, assim, esse paciente ele vai ser direcionado para lá o quanto antes, mas ele já
vai ser estabilizado.
Estabilizado e enviado. Um paciente com um trauma severo, um TCE grave, como já teve situações aqui, que a gente conseguiu a aeronave para vir buscar o paciente para cá.
Já houve necessidade de transferência por aeronave, já foi possível fazer?
A transferência da aeronave, ela é mais rápida, porque existindo essa possibilidade, a gente usou o aeroporto de Serra Talhada, existindo essa possibilidade, o Estado dispõe dessa rede de comunicação junto com o serviço de neurocirurgia do Hospital da Restauração e foi prontamente atendido.
Helicóptero ou avião?
Avião.
Avião.
Foi um avião. A gente entra em contato pela central de regulação, explica a gravidade do caso, eles traçam um plano de voo, autorizam e deixa toda a equipe já sincronizada. E a gente já tem alguma experiência já com isso, é bem rápido.
Sim.
Então, aqueles casos que a gente julga que a aeronave não é necessária ou que a gente ganha mais tempo mandando por ambulância terrestre, a gente conta com apoio. Inclusive, quando eu falo assim, inclusive da rede Tricentenário, a gente conta com apoio de Arco Verde, Mestre Vitalino em Caruaru ou Recife. Então, um paciente com AVC hemorrágico. O paciente chegou, a gente mandou fazer tomografia, viu que saiu. Então, pelos sinais clínicos, o paciente mostrou que tinha algum sinal de gravidade, precisava de neurocirurgia, ele rapidamente vai ser providenciado a remoção dele para um serviço de neurocirurgia, que é o nosso serviço, no caso, é o Hospital da Restauração. Então, assim, são esses casos, eu estou colocando casos extremos, e os casos são avaliados caso a caso, discutidos com a equipe médica e dado logo seu destino.
Teve um caso que foi muito, eu diria, midiático, que foi o caso da jovem de Itabira, da Axa, teve uma lesão importante de pescoço, e precisou ser estabilizada para ser transferida, seguido só acompanhou de perto o caso. Inclusive, semana passada ela esteve no hospital. Esse é um dos exemplos que mostram o aumento no padrão de resolutividade da unidade. Quer dizer, fosse uma outra época, seria certo dizer que ela seria prontamente transferida sem ser estabilizada? Porque o caso chamou muita atenção, porque houve muita repercussão de que o trabalho no hospital foi fundamental para que ela fosse estabilizada e chegasse com vida a outro centro, né?
Sim, não só, assim, no caso da AXA, aí a gente reitera que ela autorizou todo...
Sim,
a
claro,
gente,
exato,
a gente comentar
exato,
sobre o caso dela. Né, outros casos também, o serviço do hospital foi fundamental para isso. E que talvez... em outra época, pelo que a gente não tinha escala completa. Eu fui médico lá do hospital em outras épocas, a gente não tinha escala completa. Então, podia não ter o cirurgião, poderia não ter outra equipe. Então, assim, eu participei, inclusive, da equipe que atendeu nesse dia. Então, assim, foi de suma importância o hospital ter essa sincronia, o hospital ter os profissionais estarem bem... Sincronizados.
E é importante frisar que a AXA, ela saiu estável daqui pela grande lesão. O redirecionamento dela foi mais a questão ocular, que não é algo do nosso serviço, não é nossa especialidade. Então,
fosse só a lesão de pescoço, ela poderia ter ficado aqui. Entendi. Bom, eu tenho algumas perguntas que são normais aqui nesse... Então, vamos lá. O Jânio Carlos quer saber se tem uma previsão de ampliação na área física do hospital, se a gente pode ter uma maternidade infantil na unidade, que é algo que sempre é colocado. E eu aproveito para perguntar como é que está o acompanhamento às gestantes. Né? Você agora há pouco usou uma expressão que eu ia decorar para pedir para a gente, que foi o médico que fica aguardando, como é que chama?
Partejando.
Isso. Pronto. Então, já mostra que há uma preocupação nessa área. Mas o que é que o hospital diz em relação a esse setor e essa pergunta do Jânio?
Veja só, é importante frisar que nós temos coordenações e supervisões para tudo no hospital. Uhum. Entre elas, a questão de operacional e de manutenção, desde engenheiros, técnicos, construtores e por aí vai. Infelizmente, a estrutura do hospital em si, ela, no momento, ela não permite grandes mudanças. Sim, nós estamos com um projeto de ampliação, né? Mas até o momento, porque a gente percebe muitos pacientes, eles se divertem. Não, vocês deveriam quebrar essa parede e tirar isso.
Cada um dando uma opinião. Né?
Entretanto, a gente não pode mexer até então na estrutura do prédio, mas a gente tem projeto de ampliação e da criação da recepção do acolhimento materno-infantil. Nós vamos criar uma recepção para acolher. A entrada das mulheres será de outra forma, né? Vai ser exclusivo para materno-infantil. E com relação às gestantes também, a pergunta que você me fez, como está o acompanhamento, né?
Uhum.
Nós temos nos diversos setores planilhas de acompanhamento e de remoção. Porque o grande problema das gestantes aqui, que é claro, né, seria a ambulância e a terapia, que eu acho que você que citou,
isso,
né?
Exato. Que
nós tínhamos muito pacientes já pariram por diversas vezes nas ambulâncias. E hoje, se nós pegarmos essas planilhas, nós vamos perceber que gestantes só são direcionadas, só são removidas em alta complexidade. DEGs, né, síndromes de HELLP, pacientes que já com algumas comorbidades que não podem parir por aqui, que necessitam de UTI neonatal, prematuridade, né?
Prematuridade extrema.
Extrema, porque nós já fizemos partos de 36 semanas e conseguimos estabilizar.
Por conta de mais um especialista que a gente tem na sala de parto, que é o neonatologista, e aí ele vê a criança com outros olhos e sabe quando deve transferir ou não. Então, assim, a presença, nós temos um pediatra na emergência e um pediatra que é o neonatologista na sala de parto.
Ótimo.
Então, ele está recebendo essa criança e avalia, essa vai, não, essa não vai. Então, por conta disso, o atendimento também diminuiu muito as transferências. Frisando aqui, agora a Marília falou dessa parte aí, eu estou com a parte dos números aqui. Em setembro de 2017, nós tivemos 80 partos, né? Em abril, nós tínhamos 128 e em maio 140 partos. Então, praticamente, nós, todos os setores, com esses números aqui, você está percebendo que a gente está praticamente dobrando.
Sim.
Quanto à questão da ampliação, a ampliação física, só corroborando um pouco o que a Marília disse, a ampliação física é um pouco... está sendo estudado isso. Mas a reestruturação da maternidade, ela já está sendo providenciada. Fisicamente, aquela parte do hospital é a parte que ela é mais quente. E a gente vai começar a climatização do hospital por lá.
Já concluímos, sexta-feira, concluímos toda a climatização das enfermarias.
Das enfermarias por lá pela obstetrícia.
É uma coisa que todo mundo que vai para o hospital agora, nossa, o quarto agora tem ar-condicionado, está muito diferente. As pessoas que vêm de lá trazem sempre esses relatos.
Essas gestantes, elas são acolhidas também, elas também são vistas pelo enfermeiro obstetra. Nós temos uma equipe de enfermeiro obstetra que também sinaliza quanto a...
Que é importante frisar que nós também estamos com inscrição, com processo seletivo aberto para enfermeiros obstetras, uma vez que a nossa prioridade hoje é a questão da materno infantil, né? Nós já conseguimos qualificar os outros serviços e agora estamos na questão da maternidade. Nós dispomos de 2 obstetras, neonatologista, enfermeiro obstetra, e nós temos um conjunto, uma equipe diária ali que acompanha essas gestantes. Nós temos uma enfermeira exclusiva do setor para acompanhar e tentar melhorar essa assistência. Então a gente acha que está caminhando para uma melhoria positiva.
E fazendo também assim, fazendo um adendo à pergunta, além da estrutura do hospital que está sendo melhorada, enfatizar que aquela gestante que faz acompanhamento ou no público ou no privado, ela vai se sentir acolhida. Também a gente tem uma reclamação sobre isso, que algumas vezes o paciente vem com a ideia de cesariana.
Hoje está se trabalhando muito parto humanizado, né?
É o parto humanizado, que esse nome está mudando para parto adequado.
Certo.
Então ela vai ter
que
que é o parto adequado para ela.
Ah, entendi.
Para ela. Então, se ela vai poder ter o parto normal, vai ser normal. Se ela não pode ter o parto normal, vai ser cesariana.
Que será a forma adequada.
Isso vai ser a forma adequada.
E com relação à reforma e a essa pergunta, a gente enfatiza a questão do bloco. Nós estamos criando um pré-parto no bloco. O que seria isso? A gestante, ela vai dar entrada pelo serviço, ela é avaliada dentro do setor da maternidade. Se é uma gestante que ela está... para ser partejada, que é o termo que você queria, ela vai ser direcionada para uma área que fica no bloco. Ela é uma área entre o bloco e a materna. Então, lá ela vai ser acompanhada por todos os especialistas, desde do obstetra, o enfermeiro obstetra, que ficam dando suporte dentro do bloco. Caso ela evolua para um não parto normal e que seja um parto cesariano, por via cesárea, ela já está dentro do setor ideal. Então, a gente está tentando qualificar. Com relação à reforma, sim. A reforma, no momento, é a questão do pré-parto.
Entendi.
Dentro do bloco.
A Sebastiana pergunta, é uma área que tem muita carência aqui na região, pelo que eu percebo. Ela pergunta se tem vascular no hospital e como é que é o atendimento. Como é que funciona isso, doutor e Marília?
A situação do vascular é um gargalo que a gente tem no estado inteiro. Uhum. Não é só um problema do Pajeú. Não vou nem falar de Afogados ainda.
É raríssimo, né?
Isso. Então, assim, as referências... para a cirurgia vascular, para a angiologia, que é a parte clínica, e a parte da cirurgia vascular, que são os procedimentos dessa área vascular, nós temos na UPAE, que tem um médico para atender ambulatorialmente, e o nosso hospital, a gente não tem médico vascular. Os pacientes são vistos, eles são classificados de acordo com a gravidade, o médico clínico ou cirurgião, e a gente faz exatamente o que faz com os casos eletivos de cirurgia ortopédica, ou de outras cirurgias. No caso da cirurgia geral, eu vou chegar na parte vascular, certo? No caso da cirurgia geral, hérnia, vesícula, e a parte ginecológica, esterectomia, ou outras cirurgias ginecológicas, fazemos no hospital. A parte de ortopedia e traumatologia, as emergências, nós fazemos no hospital. Os colos de fêmur, as cirurgias fechadas, vão para uma rede de convênio, onde tem uma enfermeira que é exclusiva para fazer isso. A nossa referência para essa parte de ortopedia e traumatologia fechada é Serra Talhada, Hospital São Vicente, vai via SUS, e aí espera a demanda e a fila vai andando de acordo com a gravidade e a fila vai andando. E a cirurgia vascular é Caruaru e Recife. Então, isso estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, ela tem essa regulação. A gente não tem nem profissional e nem insumos para fazer isso, porque não é... O hospital da gente não foi credenciado para tal. Então, a gente não tem profissional e nem tem material, vamos dizer assim, falando popular. Então, essa parte vascular, a gente vê principalmente a parte crônica, né? O pé diabético, aquele paciente que já tem um diagnóstico de amputação, por exemplo, ele vai para a regulação, para a regulação estadual.
Entendi. A Dani, ela quer saber como funciona o ambulatório, o tratamento ambulatorial para ortopedia. Se vocês atendem após encaminhamento, por exemplo, de um posto de saúde, ou esse atendimento é específico da UPA Especialidades?
Não, veja só, existem duas vias de atendimento para o ambulatório de ortopedia. paciente que ele foi vítima de trauma, que ele dá entrada pela nossa emergência, ele recebe o primeiro atendimento, correto? Uhum. Então, muitas vezes, esse paciente necessita de um acompanhamento ambulatorial após esse quadro de emergência. Todo aquele paciente que é atendido na urgência do nosso hospital, ele já sai agendado para o ambulatório. Ele recebe um encaminhamento de agendamento e ele pode, ele ou acompanhante, direcionar-se até Fátima, que é a nossa secretária, e ela vai agendar esse paciente. Isso para aqueles pacientes que dão entrada na porta da urgência. Aqueles pacientes com problemas crônicos que são encaminhados pelo posto de saúde, eles necessitam passar pela regulação das secretarias municipais de saúde. Então, eles pegam o encaminhamento, vão até a secretaria municipal, solicitam um agendamento e esse agendamento é feito via secretaria de saúde. Desde ortopedia, pediatria, que é outro ambulatório que nós ofertamos, né? Cardiologia e ginecologia. Então, todos esses, e em breve nós estaremos com o ambulatório de geriatria, né? Muito breve. Mas até então, esses quatro tipos de atendimento ambulatoriais, eles são vinculados pela Secretaria Municipal de Saúde, exceto ortopedia, quando entra pela emergência que já sai com agendamento prévio para ambulatório.
Entendi. Bom, tem mais gente perguntando aqui. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco mais dúvidas tiradas e a gente vai falar mais sobre classificação de risco também. Nesse bom papo com o coordenador médico Jair Flávio, com a diretora e com a coordenadora de emergência Marília Alcântara. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Eu estou recebendo o doutor Jair Flávio, coordenador médico do Hospital Regional Emília Câmara e a coordenadora de emergência da unidade, Marília Alcântara, que conversam conosco. Vamos lá, as dúvidas. A Marilene Barbosa Nunes disse que ano passado, antes de ter a mudança de unidade, ela deixou o nome com a pessoa que marca as cirurgias eletivas. Ela ia fazer uma cirurgia de um lipoma nas axilas. E disse que até hoje não houve retorno, não ligaram mais, houve essa transição. Ela disse, até doutor Cordeiro já tinha assinado e estou esperando. O que, que eu faço? Pergunta a Marilene.
Bom, agora ela pode pegar o encaminhamento, ela procura a unidade de saúde, apresenta o problema dela ao médico da unidade e ele vai fazer o encaminhamento direcionando ao hospital. Lá no hospital ela pode procurar de segunda a sexta-feira Rosilene Salvador, que é a nossa assistente social. Rosilene vai estudar o caso dela e se for dentro daquelas cirurgias que são sinalizadas como eletivas na nossa unidade, será agendada a consulta com o cirurgião e os próximos passos ficam a critério da unidade, dos exames necessários, de quando será o retorno e de quando será o agendamento da cirurgia. É importante que as pessoas entendam que desde a mudança, tudo mudou. Então, todos os protocolos, tudo que existia, houve alteração. De para melhor, né? Uhum. Então, aquelas pessoas que estejam aguardando esse tipo de procedimento, como cirurgia eletiva, que deu nome há muito tempo, procure nossa unidade. Nós hoje já conseguimos realizar mais de... Deixa eu ver, cirurgias eletivas. No mês passado, nós fizemos 74 cirurgias. Então, a fila de espera é pequena. Então... pode procurar a Rosilene, que ela vai fazer as orientações mais adequadas com relação a isso.
Uhum. Vamos aqui para mais uma pergunta. Madalena, diga.
Bom dia, doutor Jair Flávio. Bom dia com a coordenação do hospital. Ô, Nilson, eu gostaria de saber se eles têm, assim, como me informar, se já tem cardiovascular, um médico de cardiovascular, se já é liberada a cirurgia para varizes, porque eu tenho umas varizes que estão me incomodando, e às vezes até as veias, entendeu? Adormece minha perna e tudo, e dói muito. Se o SUS já liberou para fazer esse tipo de cirurgia...
Madalena Virgínio perguntando, doutor e Marília.
Isso, Marilene, né?
Madalena. É a Madalena Virgínio, isso.
Dona Madalena, eu falei agora há pouco sobre justamente isso. A gente atende esses casos, se forem de emergência, marcados pela regulação estadual. Então, no caso de uma cirurgia ambulatorial, no caso de uma cirurgia que é marcada, uma cirurgia eletiva, cirurgia de varizes, tem que ir para o médico da UPAE e a Secretaria Municipal dá encaminhamento a essa demanda.
Uhum. Você no Zap, diga...
Bom dia, Nil. Ô, Nil, pergunta para eles aí se a cirurgia de esporão no pé se faz aí no hospital. É uma prima minha que ela está com o doutor André na Carta de Saúde Eu não sei, ele não falou nada ainda se é particular, mas se faz pelo, no hospital. Um bom dia e obrigado.
Ok. É, esse tipo de cirurgia, a cirurgia eletiva e a cirurgia ambulatorial, ela também ela tem cunho municipal, né? Ou então o médico nosso, no caso da ortopedia, ele vai dar um rumo a isso depois de passado pelo ambulatório.
Entendido. Vamos lá, tem gente elogiando também o atendimento, a gente vai registrando todas aqui. Diga você.
Anil, eu achei muito bem, muito bom o hospital regional. Foi muito bem atendido. Eu fui com a minha nora para ganhar neném. Lá foi muito bem, pelas enfermeiras, todo legal. Muito, muito bom. Estava trabalhando lá nos aconselhados. E muito bom mesmo. Graças a Deus. Aí pode dizer que o regional tem coisas boas para a saúde. É Antônia Cefrazina, Nil Júnior.
Pronto, registrando aí.
Nil, pois não. Interessante. Sempre é bom a gente receber elogios.
Claro,
né?
Claro.
Mas a nossa saúde, num geral, ela anda meio defasada, né? Em geral, a situação do país. Então, quando a gente passa por uma onda de muita crítica, muitas reclamações e tudo mais, quando a gente consegue zerar isso aí, já é uma vitória.
Claro.
Então,
claro.
Quando o pessoal começa a elogiar, a gente já está, né, tá mais do que o que é. Uhum. Logicamente, a gente está longe ainda de ser o ideal. Né? A gente ainda está longe, mas a gente já conseguiu sanar uma boa parte, e não só sanar, a gente está mantendo. E se Deus quiser, a gente vai continuar em ascensão. Uhum. Vai continuar melhorando,
claro,
cada
claro.
Vez mais.
A Luciene está trazendo um relato aqui. Ela diz, Nil, queria saber, o caso é de uma paciente que estava grávida de 7 semanas, a gravidez não se desenvolveu, ela teve um aborto retido, é o que ela está dizendo aqui, mesmo chegando no hospital, com encaminhamento da médica, passando pelo obstetra, para que se fizesse o internamento e os procedimentos para curetagem. Quais seriam mesmo os cuidados com essa paciente? É internar ou pedir para a paciente voltar para casa e tentar fazer o procedimento em casa? Ela diz que em casa há risco de hemorragia, quer saber se esse encaminhamento foi correto. Ela não dá mais detalhes aqui do dia e como isso aconteceu, mas o que é que vocês podem falar sobre isso?
Pontualmente, isso é uma conduta que tem que ser avaliada ponto a ponto. Ah, a gente tem pouca informação sobre isso. Mas o obstetra, ele está lá para tomar a conduta médica, a conduta obstétrica. Então, se precisou fazer ultrassom e ele encaminhou para fazer ultrassom, se ele deveria internar ou então ele liberou para voltar com tantos dias, se passou medicação, enfim, são poucos dados que a gente tem para fazer qualquer crítica. Se foi certo ou errado, a gente tem pouca coisa para dizer.
Uhum. Vamos voltar ao Zap. Diga lá você, o que você quer falar?
Eu, Júnior, bom dia, doutor Jair Flávio. Eu só queria saber se no hospital está fazendo cirurgia de perino, porque eu peguei um encaminhamento e fui para aí disse que não fazia essa cirurgia aí. Eu queria saber por quê.
A cirurgia de perino nós realizamos sim na unidade, mas nós precisamos avaliar o caso. Muitas pacientes chegam lá na unidade para fazer laqueadura e períneo, né? Uhum. São pacientes que, por exemplo, têm idade avançada, têm comorbidades, né? Então, em algumas situações, a mesma cirurgia para uma jovem de 30 anos, ela pode não ser realizada para uma idosa de 70. Então, são casos a serem avaliados. Mas essa senhora pode procurar o serviço da gente, que a gente vai orientar, e mesmo que não faça, a gente pode dar uma demanda, esclarecer para de que forma ela pode procurar um outro serviço que a acolha.
Muito bem. Você no Zap?
Nil, bom dia. Deixa eu te perguntar, pergunta para eles aí. Porque assim, o meu esposo tem problema nos ossos. E ultimamente ele está com um problema sério no braço. Aparentemente você não vê nada, só que ele sente por dentro. É uma dor muito intensa, não está conseguindo dormir à noite. Aí tem uma consulta marcada para ele passar no postinho no dia 10 do mês que vem. Só que eu precisava que ele passasse logo, porque está muito difícil para ele. Tem como? Atende no hospital, para ortopedista, que é problema de osso, né? Deu informação, por favor, obrigada. Fátima Lira, Queimada Grande.
E aí?
Olha, veja só, é até importante essa orientação que eu vou fazer para a população. Essa questão do agendamento nos PSFs, a população tem que entender que existe um quantitativo de atendimentos emergenciais na atenção básica. Então, se é um paciente que ele está aguardando essa consulta para provavelmente pegar um encaminhamento para a ortopedia e ele vem apresentando sinais mais críticos de dor, é direito dele, sim, ser priorizado e atendido quanto antes na atenção básica. Mas o meu PSF está fechado. Também é importante que as pessoas entendam que as outras unidades de saúde, mesmo não sendo locadas na sua área, têm por obrigação atender 5% de fronteira. Então, se eu moro lá na Coab eu preciso ir no Mandacaru, o Mandacaru ele pode acolher e atender também esse paciente. Então, eu oriento que essa senhora procure o serviço, informe a gravidade dessas dores desse paciente, tente previamente antecipar essa consulta, pegue o encaminhamento para a ortopedia e marque para o nosso serviço, para a ortopedia ambulatorial.
Exatamente. Muito bem. A Carminha está parabenizando o Hospital Regional, que fez histerectomia em novembro e graças a Deus está muito bem. A da Paz do Serrote Verde também parabenizando a equipe, todos que trabalham lá. A irmã chegou lá, foi atendida, bem atendida no Hospital Regional, está parabenizando também. Tem mais uma. Nil, só tem elogiar o hospital, está dizendo aqui. Está abrindo aqui o zap dela. Nil, só tem elogiar o Hospital Regional de Afogados. É o Miguelzinho do Ouro, está trazendo também a sua mensagem. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior, manhã total.
Vamos pular aqui. Aqui é outra demanda, isso? Então vamos para cá, diga.
Oi, Nil, bom dia. Bom dia para todos os ouvintes da Pajéu. Olha, eu queria parabenizar a Laís, que trabalha. Ela fez um ato muito bonito para mim. A minha tia passou mal, precisou ser encaminhada para a Serra Talhada. E ela ajeitou tudo as papeladas, todas as coisas, resolveu tudo. Muito bom, graças a Deus. É maravilhosa ela. Deus abençoe a ela, o trabalho dela. E abençoe vocês aí da rádio também, tá bom? Abraços, ficar com Deus.
Muito bem. Tchau. E é tudo aquilo que a gente fala, né, Marília, doutor Jair, da coisa do atendimento humanizado, né? Sim. Há treinamento, porque a equipe que é curioso isso, porque a equipe que está na unidade é a mesma, salvo novos nomes que foram chegando, mas tem muita gente lá que já estava na unidade. E a gente tem um histórico, eu acredito até pelo volume ou pela dificuldade de resolutividade no passado, havia muitas críticas também ao atendimento, à qualidade do atendimento, da recepção até a entrada no hospital. É feito treinamento? Como é que vocês conseguiram melhorar também esse indicativo, esse indicador que demonstrava muitos questionamentos à unidade?
Veja só, Nil, nós temos na nossa unidade uma comissão, né, a Comissão de Segurança do Paciente, e nós temos também a Comissão de Educação Continuada e Permanente. Quem são essas pessoas? São profissionais da instituição que treinam, que levam, que orientam mensalmente aos profissionais temas com relação a paciente e profissional. Desde parto humanizado, humanização no atendimento, segurança do paciente, riscos de queda, processos éticos. Então, hoje, toda aquela classe, recepção, ela possui um supervisor, então esse supervisor está ali, sempre de olho, sempre articulando, orientando, agendando treinamentos. A equipe de enfermagem também, que é importante citar, que nós tivemos contratações para aumentar o número de profissionais na emergência, uma vez que um profissional cansado, ele pode não prestar uma boa assistência. Então, aumentamos o número de profissionais para diminuir essa grande demanda ao profissional e a gente prestar uma assistência melhor. E respondendo sua pergunta, sim, toda a equipe médica, é importante frisar, também parabenizar, nós temos a doutora Márcia, que é uma parceira na educação continuada, mensalmente ela vem treinando os profissionais, sejam eles técnicos, enfermeiros dentro do setor. Então, eu acredito que é muito disso. Os profissionais, eles hoje percebem que nós não queremos só resolver o problema do paciente, nós queremos acolhê-lo, né? Direcioná-lo, prestar uma boa assistência.
Além do que, como a Marília falou, todo o hospital está setorizado, tem diversas coordenações. Então, aquela queixa, aquela reclamação feita pela ouvidoria e passada por nós, ela tem uma comissão que vai ser julgada e dada, assim, a gente julga essa reclamação e vai dando o destino. Então, uma queixa de médico pontual, médico doutor fulano. Então, isso vem, ele vai ter aquela aquela descrição do que foi que aconteceu. Não, eu esperei muito. Ah, esperou muito só por isso. Não estou dizendo que esperar muito seja bom. Mas se está dentro daquilo ali, a gente pega o prontuário daquela paciente, pega a ficha de emergência, esperou quanto? Ela chegou aqui tal hora e medicação foi feita tal hora. Então, é uma queixa infundada, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Mas aí, o paciente foi de outra classificação e ele demorou mais, que isso não aconteceu, a gente tem zero queixas desse ponto, então o médico vai ser chamado, a equipe de enfermagem vai ser chamada, a recepção vai ser chamada. Então, a gente tem coordenadores pontuais para resolver isso. E a gestão geral cobra isso da coordenação, e a coordenação, por vez, vai cobrar de cada profissional. Então, a gente tem essa demanda, a gente tem essa preocupação em escutar e dar o destino.
E é importante que a gente também frise aqui que hoje nossa instituição ela conta com a Comissão de Ética de Enfermagem, uma vez que o corpo de enfermagem é acredito que o maior corpo da instituição. Então, esses profissionais eles são acompanhados legalmente, né? Então, aquele paciente que manda uma demanda, a gente tenta resolver na unidade, a gente tenta melhorar a qualificação da assistência daquele profissional, e aqueles profissionais, Nil, que não querem colaborar, que toda instituição, você sabe que existe, nós temos o órgão COREN, né, e o COFEN, e a gente, como comissão de ética, direciona. Mas hoje nossa prioridade é o paciente.
É porque tem dois regimes lá, né? Tem os contratados e tem os que já são efetivos do Estado.
Estatutários.
Então, me parece que cada um tem que ter uma abordagem diferente, né?
É, mas assim, a OS, ela veio para somar, né? Então, todos os direitos dos funcionários estatutários são mantidos.
Isso.
Né? O Estatuto do Servidor, o Estatuto do Servidor do Estado de Pernambuco, ele é mantido, ele é regido, a gente segue à risca. Não foi tirado nenhuma vírgula, nenhum A de direitos. E os deveres todo mundo já sabia. Então, a cobrança é a mesma para todos, e isso não houve mudança.
Uhum,
o padrão é o mesmo, e sempre o padrão a gente vai nivelar por cima.
Bom, o Marciano, Nil, o hospital está de parabéns pelo atendimento, ele está dando nota 10. A Célia Alves também está participando, trazendo aqui sua opinião. Pergunte aos médicos, se a pessoa chegar no hospital com pressão 16 por 14, mãos formigando, uma das pernas dormente, o médico olha para a paciente e diz que não é nada, que só a pressão está alterada, né? E se chegar lá com a pressão em 18, a alta, ela tá perguntando se essa abordagem está correta. Acho que ela não ficou satisfeita com o que o médico disse para ela.
Assim, mais uma vez, são muitos os fatores para a gente analisar isso. E não é uma resposta evasiva, porque se eu for criticar a conduta do médico que fez isso aí, eu não estou com prontuário, eu não examinei essa paciente, eu não vi, ela não me escutou, eu não escutei. Então, assim, fazer uma crítica desse ponto, são poucos dados que a gente tem para fazer qualquer colocação disso aí.
No caso, se ela ficou insatisfeita com o atendimento, quem ficou insatisfeito, o que é que deve fazer?
Procurar ouvidoria.
Procurar lá mesmo na unidade.
Lá mesmo na unidade.
Nós possuímos um profissional da ouvidoria que fica na instituição de segunda a sexta-feira, de 7 às 5 da tarde. Ao final de semana ele também não aparece vez ou outra, mas todos os setores, desde a recepção até a saída do paciente, possuem caixas com sinalização de ouvidoria, onde o próprio paciente a punho pode registrar a queixa e deixa os contatos, deixa o nome, porque a instituição ela vai procurar o paciente para dar a resposta com relação à queixa.
Ao contrário, desculpa, eu
pois não.
A gente tem isso, a OS também mudou, que a ouvidoria nossa funciona, ela dá um destino a isso aí.
É gerado um protocolo, aquilo ali é acompanhado até o final.
É acompanhado. Uhum. A gente não deixa ninguém sem resposta. Então, o paciente que se sentir mal atendido ou que não teve seu problema, assim, não ficou satisfeito. Ele foi atendido, com certeza, mas que ele não ficou satisfeito, ele registre isso, sinalize, como a Marília falou, com os seus contatos, que a gente vai dar uma resposta.
Entendi. Você no Zap, diga.
Olá, Nil. Nil, pergunta aí aos médicos aí, se faz no hospital uma tomografia de coluna, Nil. Eu estou com encaminhamento na Secretaria de Saúde, está com mais de 6 meses. Estou a pulso, sentindo muita dor nas costas, Nil. Pergunta aí a ele, por favor.
Tomografia, exames complementares de imagem e exames de alto custo, isso são, assim, se ela passou pelo médico ambulatorialmente ou pela UPAE, isso é uma demanda municipal. Isso é uma demanda da regulação municipal, que seja de Afogados da Ingazeira, que seja de qualquer outro município. Né? A tomografia que a gente faz no, pelo hospital, que a gente faz aqui na Casa de Saúde, ou, no caso de manda o paciente para o mestre Vitalino, não vai só para fazer isso no mestre Vitalino, que fique bem claro. É um paciente que sofreu um AVC ou um paciente que tem um caso mais grave que já seria transferido. Então, a gente faz o contato via Hospital do Tricentenário, que é da mesma rede, e esse paciente vai ser atendido fazendo os exames que forem necessários. Ambulatorialmente, a gente não faz tomografia, a gente não faz ultrassom. Ambulatorialmente, a gente só faz os exames pré-operatórios.
Entendi.
Certo? Então, essa paciente ela tem que procurar a regulação municipal.
Você no Zap diga...
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, todos presentes. Então, eu já precisei do hospital várias vezes e não tenho o que dizer. O atendimento é muito bom. Irene Nogueira.
Ok, Irene. Parabenizando aí o atendimento da unidade. Mais uma mensagem aqui. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, pessoal aí da Rádio Pajé. O hospital regional está deixando muitas coisas a desejar. Porque a semana passada eu estive aí com meu neto com crise de asma e os dois tinham 2 metros de plantão. Mas na hora do atendimento não tinha nenhum. Porque os 2 médicos tinham ido almoçar de uma vez só. O certo era assim, que a diretoria fizesse um controle, quando tivesse 2 médicos e muita gente para atender, que nem tinha muita gente, um fosse almoçar e o outro ficasse atendendo, para não ficar aquele tumulto de gente esperando que o médico voltasse quando eles vêm e quisessem do almoço.
E aí, o que é que podem dizer sobre essa
questão
pontual?
Nós podemos citar 2 casos. Primeiro, em decorrência da grande quantidade de pacientes verdes, nós na instituição colocamos um profissional...
asma é verde?
Depende da sintomatologia, né? Mas entenda, se for vermelho, se fosse uma criança crítica, ela já teria entrado, ela receberia assistência imediata, né? A gente não pode falar porque a gente não sabe a história completa dessa criança. Entretanto, entende-se que é uma criança verde porque pôde esperar. Quando não se pode esperar, Nil, todos os órgãos, até a direção hospitalar, ela é acionada e o paciente ele é atendido, né? Entretanto, nós colocamos um médico só para o ambulatório. E esse médico, por direito, por lei, regido em CLT, tem direito a 1 hora de almoço. Então, quando as pessoas veem um plantonista sair para almoçar e o médico verde, que é o médico do ambulatório, que é um médico que nem é perfil hospitalar, sair também, entende-se que são 2 profissionais que se ausentam. Mas não, é o profissional plantonista que saiu para almoçar e o verde que ele pode sair até da instituição, porque ele é ambulatorial, ele é um profissional.
Não regime de plantão.
Que não é regido por plantão.
Entendi.
Entendeu? Mas enfatizo mais uma vez. É isso que a gente está aqui hoje. Se são pessoas, se são pacientes triados, verde, eles podem aguardar. E nosso horário, nosso refeitório, ele é 1 hora de almoço. Então, nenhum profissional fica mais que 1 hora dentro do refeitório. Ou seja, se é uma criança ou um paciente que espera, seja amarelo ou verde, está dentro do tempo de espera. Ah, tá.
Isso.
Né?
E é isso aí que a gente tem.
Está tentando vir hoje trazer para as pessoas.
E por isso é ótimo esse esclarecimento, para que as pessoas compreendam isso, tenham essa percepção. Esse é mesmo o motivo da vinda de vocês para cá. A Patrícia Carvalho está passando para parabenizar a equipe do hospital, diz que estão no caminho certo. Também aqui a Rose Silva, parabéns, nota 10 para os profissionais do hospital. Você no Zap diga...
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos presentes. Quem já está com o encaminhamento pronto... É para uma ginecologista, pode ser no hospital ou tem que ir para a secretaria para ver qual é o local que vai encaminhar. Obrigada.
Pergunta aqui da... não deixou o nome, mas qual a resposta para ela?
Não, de fato, a gente não pode pular etapas, não. A gente não burla essas regras, não. A paciente ela tem que se direcionar à secretaria municipal e fazer o agendamento. Ela pode sinalizar que ela deseja que seja agendada para o hospital regional e assim será feito. Acho que não existe nenhum um contratempo para isso, não.
A ouvinte aqui diz que tem marcação com a doutora André na UPA Especialidades. Ela diz que a medicação acabou, está sentindo muitas dores. Aí ela tem que voltar na atenção básica para ter novo encaminhamento, não é isso?
Ela tem
encaminhamento. Encaminhamento para o doutor André, reumatologista.
Isso.
Né?
É assim, acho que o pessoal confunde. Nós temos alguns Andrés aqui na cidade, né?
Isso, exato.
Tem o André Gustavo, que é o reumatologista lá da UPAE. Tem o André Quintas, que é o nosso especialista ortopedista, né? Que está em regime de plantão. Também temos o André Peixoto, que é ortopedista também e está em um ambulatório de pediatria. Então, assim, pode estar fazendo alguma confusão, com o André. Então, mas, assim, de antemão, a UPA é regida pela regulação da regional.
Muito bem. Vamos reforçar de novo a questão da classificação, fazer o resuminho para, mais uma vez, orientar a população, Marília, por favor.
Vejam só. É importante que a gente cite, que no começo eu me perdi e não citei, o protocolo de Manchester, nós sentamos desde a coordenação de enfermagem, Priscila Souza, que é nossa coordenadora, eu como supervisão de emergência, a direção fez parte também desse protocolo e o coordenador médico Jair Flávio. Uhum. Nós modificamos esse protocolo para ele se encaixar na nossa realidade, uma vez que esse protocolo ele não se encaixa. Uhum. Que esses pacientes verdes, infelizmente, em outros locais, eles
Que ele é chamado protocolo de Manchester, porque foi criado em Manchester, na Inglaterra.
Isso, né? Aí nós podemos chamar de protocolo de Manchester modificado, porque algumas unidades, assim, nós temos essa, não só nós do regional, não, todos os regionais modificaram isso de acordo com a sua
necessidade.
E sua realidade, né? Muito bem.
Então, vamos lá. Nós temos a prioridade zero, que é o paciente que ele é classificado e recebe uma pulseirinha vermelha, ele é atendimento imediato, então ele vai passar direto para o setor. A ficha comumente é feita após até o atendimento, né? Nós atendemos o paciente, nós temos todo um protocolo de condutas verbais que a enfermagem e a equipe médica fazem uso. Temos o paciente de prioridade 1, que é aquele paciente que recebe a pulseirinha amarela, né? Esse paciente ele pode aguardar de 1 a 2 horas. É um paciente que tem risco iminente, mas ele não é um paciente emergencial, né? Ele pode aguardar, um paciente que precisa de cuidado, de atenção. E nós temos a grande demanda, que é a prioridade 2, que são os pacientes verdes. São pacientes que têm baixa complexidade, né? Mas que eles vão esperar, que eles vão ser atendidos, vão. Mas são pacientes que podem esperar, né? E, ao fim, nós temos o paciente de prioridade 3, que é o paciente azul, que é o paciente ambulatorial. Aquele paciente que veio, não, mas eu sou acompanhada por doutor fulano de tal e vim buscar minha receita azul. Não, esse paciente é um paciente de ambulatório, de atenção básica, né? Nós não dispomos desse serviço. É um paciente que é acompanhado pelo acolhimento, né? A classificação de risco, direcionado ao serviço social. Mas, Marília, eu vou esperar quanto tempo em média? É importante que as pessoas entendam que não somos nós que definimos o tempo de espera. É legal, isso é questão do Ministério da Saúde, está dentro do protocolo também. Então, a grande massa, que são os pacientes verdes, eles podem aguardar aí até 4 horas de espera, o que nunca aconteceu, né? Nossos pacientes, eles comumente, desde a triagem, da classificação de risco associada à triagem, até o atendimento médico e medicação, 1 hora, 2, né? Porque a gente precisa que as pessoas também aprendam a esperar após medicação, Nil. É engraçado que as pessoas elas são brevemente atendidas, são medicadas e querem ir embora. Não querem nem esperar um pouco que a enfermagem libere a alta. Então, já recebemos diversos pacientes que após a saída têm um mal-estar, porque não querem esperar nem o tempo de reação da droga, da medicação, né? Querem ir embora, ser atendido nesse meio tempo e evadir. Então, desde a porta de entrada até a saída, comumente são esses valores de tempo que eu citei agora há pouco.
Muito bem. Bom, eu quero aqui agradecer muito a Marília Alcântara, coordenadora de emergência, ao doutor Jair Flávio, coordenador médico, dizer que partiu do Hospital Regional, da diretora Patrícia, do doutor Jair e da Marília, essa preocupação em buscar a Rádio Pajeú para explicar à opinião pública como é que funciona esse processo de classificação de risco do Hospital Regional Emília Câmara, e isso com a finalidade, né, de oferecer uma melhor qualidade no atendimento, que as pessoas já saibam, né, como é que é feita essa classificação, que isso não é, esse tipo de classificação não é feita por caro, por pedido.
Exatamente.
Ela é feita por todo um trabalho investigativo a partir do momento em que a pessoa dá entrada na unidade, e dizer que a Rádio Pajeú se coloca à disposição para qualquer esclarecimento do hospital. E foi bom ter vocês aqui, a gente já tinha conversado com a Patrícia há alguns dias, o perfil, né, do que os nossos ouvintes estão relatando indica realmente a melhoria nessa qualidade, os tempos são outros. Eu já tive aqui debate com o diretor de unidade, que deu trabalho para sair uma referência elogiosa. A gente está vendo a quantidade de pessoas que tem enobrecido, né? Eu também tenho sido testemunha disso. A gente convive com muitas pessoas que falam, olha, fui para o hospital e o curioso é que falam da qualidade do atendimento, da humanização e da estrutura hoje do Hospital Regional, pessoas que hoje num ambiente climatizado, e é o que a gente, e o atendimento mesmo, é o que a gente sempre sonhou em ter para um hospital, unidade de referência como essa. Então a gente se coloca à disposição, espera que se mantenha por muito e muito tempo, e a gente continua conversando. Tá bom, Marília? Muito obrigado.
Obrigada, eu agradeço. Exceto a classificação, eu deixo meu último apelo das gestantes. Venham à nossa unidade, conheçam o nosso serviço. Desmistifiquem essa história da cesariana. Venham acompanhar, nós possuímos equipe de fisioterapia, psicologia, enfermagem, enfermeiro obstetras no plantão. Então, nós estamos prontos para acolhê-las. Então, a gente já fica a deixa da nossa próxima vinda aqui, né, Jair?
Antes de você concluir sua fala, eu faço um desafio aqui, que alguém que venha pro hospital, alguém que vá para o hospital com a ideia de fazer cesariana, converse com nossa equipe que você vai mudar seu
pensamento. Vai mudar de opinião, verdade.
Estamos de portas abertas para isso.
É verdade, muito bem. Doutor Jair, muito obrigado mais uma vez.
Nós que agradecemos, e o Hospital Regional está de portas abertas para sugestões, elogios, reclamações também são bem-vindas. E a gente continua conversando, como você falou, Nil.
Muito bom, muito bom. O debate de hoje, 11h26. O debate das 10.